Revista do Meio-Dia.
Boa tarde a você, terça-feira, 28 de março de 2023. Vamos à edição de número 751 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Raquel Cacitas, Kiane Diniz e Heloísa Gonçalves. Nas mídias sociais, Cauana Cardoso. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Terça-feira ensolarada em Londrina, o sol permanece durante toda a tarde, sem possibilidade de chuvas, de acordo com o CIMEPAR. A temperatura mínima registrada hoje foi de 18, a máxima pode chegar aos 29 graus. Vamos aos destaques de hoje. O UEL recebe acervo jornalístico de 74 anos de história da Folha de Londrina. Material digitalizado ficará à disposição de pesquisadores e público em geral. Empoderamento feminino. Na coluna Saúde, cuidados que valem uma vida, a neurologista Elaine Keiko rebate o mito da diferença entre os cérebros de homens e mulheres. Opsani Suyata, o premiado romance de Verônica Stiger, é destaque na coluna Entre Páginas. Banda londrinense O Hipertrópico lança duas músicas novas. Ouça o reggae pré-pago, comentado pelo vocalista Fernando Cacciolari.
A UEL e você.
O UEL recebe doação de 74 anos de edições publicadas pela Folha de Londrina. O contrato foi assinado na sexta-feira, 24 de março, entre o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade, o NDPH, o Museu Histórico Padre Carlos Weiss e o jornal Folha de Londrina. A doação tem o intuito de preservar o acervo do periódico e, ao mesmo tempo, disponibilizar o conteúdo digitalizado a estudantes, pesquisadores e demais interessados na história do jornal e de toda a região da cidade. O acervo é composto por materiais registrados desde 1948. A chefe de redação da Folha, Adriana de Cunto, comenta sobre o material doado.
São os arquivos físicos, né, da Folha de Londrina, fotos, reportagens, os livrões que a gente chama, que são livros onde a gente encadernava todos os jornais. Diariamente os jornais eram encadernados. Então tudo isso está sendo entregue oficialmente.
O diretor do NDPH, professor José Miguel Arias Neto, destaca que com o scanner planetário, equipamento de digitalização, em funcionamento novamente, agora é possível otimizar a digitalização dos periódicos. Ele comenta.
Aquilo que já está digitalizado está no site Memória Paraná e a gente vai completar então a digitalização de todo o material e vai ficar no site Memória Paraná. Não tem agendamento para o acesso do público ao acervo. É só chegar no NDPH. O NDPH funciona das 8h30 às 22h.
Estiveram presentes na cerimônia a reitora da UEL, Marta Fávaro, o diretor administrativo da Folha, José Nicolás Merria, a chefe de redação da Folha, Adriana de Cunto, a diretora do Museu Histórico de Londrina, Edmeia Ribeiro, e a diretora do Centro de Letras e Ciências Humanas, Laura Brandini. Mais informações sobre o acervo no Instagram, @ndph.uel. Raquel Cacitas para a Revista do Meio Dia.
Termina nesta quinta-feira o prazo para inscrição online de propostas de sessões temáticas, mesas redondas, minicursos ou tutoriais para a 67ª Reunião Anual da Região Brasileira de Sociedade Internacional de Biometria, a RBRAS, e o 20º Simpósio de Estatística Aplicada à Experimentação Agronômica, o CEAGRO. Organizados pelo Departamento de Estatísticas da UEL e pelo RBRAS, os eventos serão realizados no Aurora Shopping em Londrina, entre os dias 24 e 28 de julho. Com o tema A Bioestatística e a Biometria na Era da Revolução Digital, o evento tem o objetivo de diminuir a distância entre os alunos e profissionais que precisam utilizar a estatística para análise de dados e tomada de decisão. A programação do evento inclui sessões temáticas, conferências, tutoriais e minicursos com convidados do Brasil e do exterior. A submissão de trabalhos pode ser feita até esta quinta-feira e a inscrição com descontos para ouvintes vai até o dia 30 de maio. Inscrições e mais informações podem ser obtidas no site 67rbras20ceagro.com.br 67rbras20ceagro.com.br com informações do portal Operobal, Kiane Diniz para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UEL FM, aqui é Elaine Keiko Fujisawa, médica neurologista, e neste finzinho do mês de março, por causa do Dia das Mulheres, eu queria desmistificar um tema que há muito vem sendo objeto de estudo: se o cérebro de homens e mulheres diferem entre si. Uma rápida busca na internet, podemos ver artigos de jornais e revistas que escreveram sobre o assunto, falando sobre o maior tamanho do cérebro masculino, uma maior conectividade na área de linguagem nas mulheres, dentre outras diferenças que foram baseadas principalmente nos primeiros artigos científicos da década de 90. Essas pesquisas tinham um número muito pequeno de indivíduos analisados e era usada para justificar as bem conhecidas diferenças comportamentais de gênero e sexo, como empatia, navegação espacial, ciências exatas, linguagem e tarefas de cuidado. Sabemos que o meio ambiente e cultura alteram a estrutura e a função neuronal. Assim, é impossível discernir o grau em que as diferenças entre homens e mulheres são atribuíveis a fatores sexuais inatos ou fatores sociais de aprendizagem ambiental de gênero, atuando através da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se moldar e modificar ao longo da vida. Um artigo publicado em 2021 na prestigiada revista Neuroscience Behavior, uma revisão de grande número de estudos, comparou cérebros de homens e mulheres, alguns estudos desses com mais de 16 mil indivíduos, e os achados são que os cérebros no homem e na mulher são muito semelhantes. Quando falamos de tamanho cerebral, a gente descobre que os estudos anteriores não levaram em consideração o volume total do cérebro, a altura, peso e constituição corporal dos indivíduos. Assim, é notável que a diferença de 11% no volume cerebral entre homens e mulheres seja menor do que a diferença observada em outros órgãos internos, como o coração, que pode ser até 17% maior, o pulmão, 23% maior, assim sucessivamente, como fígado, pâncreas, rim e tireoide. Além disso, avaliações adicionais não encontraram diferenças de funcionamento e nem de conexões cerebrais que pudessem justificar maiores habilidades de um ou de outro sexo. Assim, não existe até o momento uma sustentação neurobiológica que a mulher seja inferior ao homem. Foi essa premissa que justificou a escravização de povos originários, africanos e ameríndios. Em 1820, o médico Robert Knox, na Inglaterra, dizia em seus livros que todos que não eram europeus possuíam os crânios menores, logo, menos cérebro, em consequência, menos inteligência. Daí, alguns acreditarem que poderiam ser escravizados, torturados, mutilados e exterminados. Demoramos muito para colocar um fim nesse absurdo científico. Somente em 1981, Stephen Jay Gould, professor da Universidade de Harvard, publicou o livro A Falsa Medida do Homem, demonstrando que não havia relação entre as raças e seus níveis de inteligência. O cérebro de homens e mulheres, caucasianos, indígenas, negros e americanos, não apresenta diferenças morfológicas. O que pode ajudar a justificar as diferenças relacionadas a habilidades é o que a BBC de Londres tentou avaliar ao fazer um experimento com 4 voluntários adultos e 2 crianças. Antes do início do teste, as crianças, uma bebê do sexo feminino e um bebê do sexo masculino, trocaram de roupa. A menina foi vestida com roupas de menino e passou a ser apresentada como Oliver. E o menino ganhou roupas de menina e recebeu a identidade de Sophie. Os voluntários que não sabiam das trocas foram gravados individualmente com cada uma das crianças. Eles foram instruídos apenas a brincar com as crianças. Mas todos, sem exceção, acabaram por reforçar os estereótipos de gênero. Quando brincaram com Oliver, que era a menina vestida de menino, ofereceram a ela somente brinquedos de menino, como carrinhos ou robôs. Já quando brincaram com Sophie, que era o menino vestido de menina, ofereceram a ele somente brinquedos de menina, como uma boneca ou um bicho de pelúcia. Ou seja, os voluntários escolheram brinquedos exclusivamente de acordo com o que acreditavam ser o sexo das crianças, e não nas habilidades que poderiam ser exercitadas com eles. Ao final do experimento, ao saberem a verdade, todos demonstraram surpresa e confessaram que não pensaram nas suas escolhas. E os estudos mostram que quando as crianças brincam com jogos de noções espaciais, seus cérebros mudam fisicamente, o que pode explicar a vantagem de homens em relação às mulheres. Portanto, apesar de estarmos já no final de março, eu preciso levantar um alerta para todos nós como sociedade. Não existe diferenças neuroanatômicas e neurofuncionais que não permitam que sejamos o que quisermos ser. Mulheres, hoje eu estou aqui para falar que nós podemos. Podemos ser quem quisermos. Podemos sonhar com o que quisermos. Nada será capaz de nos definir, de nos limitar. Vamos lutar, nos apoiar, nos cuidar. Nada vai nos impedir de chegarmos onde quer que desejarmos.
Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Querido pai, não me sinto bem. Já faz um mês que não caminho e não consigo ficar muito tempo sentado na cama, a qual estou confinado desde os primeiros meses do corrente ano. Não lembro mais como é estar a uma mesa para almoçar ou jantar e tenho alguma dificuldade para respirar. Sinto dores por todo o corpo, em especial nas pernas e nos braços. Segurar a caneta para escrever exige de mim um esforço grande. Por essa razão, dito esta carta. Os médicos não sabem o que pode ter me acometido e os remédios já não dão conta de aliviar meu sofrimento. Meus poucos amigos não têm me visitado com regularidade, com que vinham nos primeiros tempos da doença. Mamãe, como o senhor já deve saber, pereceu há 2 anos. Por sorte, não chegou a sofrer com minha enfermidade, que se manifestou pela primeira vez no verão passado. Estou sozinho e muito debilitado. Preso a esta cama, não tenho pensado em outra coisa senão em encontrá-lo. Sinto uma vontade cada vez maior de conhecê-lo. Pedi que comprassem a passagem para o senhor vir me ver, já que não tenho condições de sair de onde estou. O senhor terá apenas de ir até o porto para pegar o navio. Sugiro que vá até lá de trem. Não pense em enfrentar uma desnecessária viagem de barco. Traga consigo um paletó de inverno. Embora aí seja verão, pode haver noites frias no navio. Aqui na floresta, como é de seu conhecimento, faz calor o ano inteiro e chove muito. Por isso traga também a gabardine. O guarda-chuva o senhor pode deixar em casa, pois os tenho aos montes. Não preciso dizer-lhe que aqui não se usam as mesmas roupas que aí. O senhor sabe que nem os maiores magnatas daqui vestem roupas de lã. Preferem a percalina. Se o senhor tiver fatiotas de percalina, não hesite em trazê-las. Se tiver camisas de seda também. É sempre bom ter um par delas para não descuidar jamais da elegância. Traga consigo o relógio e, se achar conveniente, o travesseiro. Os travesseiros alheios nunca são como os nossos. Guarde o relógio dentro do travesseiro para não quebrar. Considere a possibilidade de permanecer aqui comigo alguns dias, ou talvez alguns meses. Assim, traga tudo o que lhe é caro. Só não precisa trazer dinheiro. Eu não tenho muito, mas tenho o suficiente para nós dois. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em carregar apenas os seus pertences. Se o senhor quiser trazer sua arma, traga. Se o senhor tiver também uma faca, porte-a consigo. Não creio que se utilizará delas ao longo da viagem, mas é sempre bom andar precavido. As armas aqui são caras, principalmente as de fogo. São mais caras que aí. Não sei se o senhor gosta de jogar cartas. Se sim, tenho baralhos aqui. Não se apoquente com isso. Livros eu também os tenho, tanto de literatura quanto de ciência. Tenho muitos relatos de viagem. Comprei-o aos montes. Mamãe me contou que o senhor gostava de viajar. Aliás, estão comigo os livros que o senhor deixou aqui. O senhor certamente ficará feliz em revê-los. Em suma, pense em tudo que lhe é essencial e traga. Há espaço de sobra em minha casa, embora ela não seja grande. É a casa que era de minha mãe e que fora de meus avós. Não sei se o senhor se lembra dela. Fica na mata, numa clareira entre castanheiras. Esse foi o início de Opsani Suyata, de Verônica Stiger. A história começa com a carta do filho para o pai, que nem sequer sabia de sua existência. O filho mora na Amazônia, o pai em Varsóvia. Opsani Suyata é uma narrativa em que a autora experimenta mesclar histórias e gêneros literários e trata sobretudo de viagem, de mudança, do personagem Opalka, que se descobre pai aos 60 anos, de um filho que mora no outro lado do mundo e está bem mal de saúde. Viagem é uma metáfora para mudança, transformação. E isso vai acontecendo na história. Como o herói tradicional tem um ajudante, Bop é quem faz as vezes de narrador-personagem nos moldes antigos, que tem prazer em contar suas experiências vividas ao redor do mundo, mais do que Opalka, que observa muito e pouco fala. Bop desiste de seu roteiro para acompanhar seu mais novo amigo, a quem conheceu no primeiro trecho da viagem de trem, antes do navio que cruzaria o Atlântico e onde viveriam histórias às vezes cômicas, às vezes inusitadas. O livro se faz acompanhar de anotações de cadernos, fotos, anúncios de remédios e de circo, recomendações que datam de 1930, contexto da história. Em determinado momento do livro, Bop dá um caderninho preto para Opalka e diz: "Tome, é um presente. Serve para fazer anotações, para que o senhor escreva o que passou. Ajuda a superar e a não esquecer. A gente escreve para não esquecer. Ou para fingir que não esqueceu. Ou para inventar o que esqueceu. Talvez a gente só escreva sobre o que nunca existiu." Eu li o início de Opsani Suyata, de Verônica Stiger. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Boa tarde para você. Hoje a cultura é gravada aqui na Revista do Meio-Dia. Banda londrinense, o Hipertrópico, lança duas músicas novas. Ouço reggae pré-pago, comentado pelo vocalista Fernando Cacciolario, Cátio. Além da música, pré-pago ganhou o clipe disponível no YouTube. O vídeo tem cenas das gravações de Atlântico, álbum de estreia no estúdio Junk Mahal, no período de 2021 e 2022, mostra um pouco da realidade do que é fazer música como banda independente, ainda mais durante a pandemia. O clipe apresenta como se dá o processo de gravação de uma música, perrengues de estúdio, gambiarras, experimentações sonoras, equipamentos e efeitos. Daqui a pouco você ouve pré-pago. A reportagem é da estagiária Heloísa Gonçalves.
A banda londrinense, O Hipertrópico, lançou esse mês duas músicas novas para seu quarto álbum, chamado Atlântico. Com o tema Natureza, as canções Pré-Pago e Borboletas estão disponíveis em todas as plataformas de áudio e no YouTube. A banda percorre diferentes estilos e influências musicais, como MPB, rock, reggae, funk e ainda ritmos brasileiros. O grupo é formado por Fernando Cacciolari, Vinícius Carneiro, Rafael Ribeiro, Pedro Lotti e Roberto Moreira. Fernando é o vocalista da banda e começou a se interessar pela música aos 12 anos de idade. Ele conta como surgiu a parceria com os outros integrantes.
E aí em 2018, depois de ter perdido meu irmão, eu voltei para o Brasil, para os braços da minha família, né? Eu precisava de um pouco de acolhimento. E uma das primeiras coisas que eu fiz logo que eu cheguei em Londrina foi ir na casa do Vinícius, o guitarrista da banda, e mostrar essas músicas que eu tinha escrito pra ele. Ele ouviu e falou, cara, isso tá muito bonito, vamos gravar? E eu nunca tinha gravado nada na vida, né? Então foi uma experiência muito nova, muito intensa, muito rápida. Todo o processo de gravação do nosso primeiro EP, que tem 3 músicas, né? A gente contou com a colaboração de vários músicos daqui de Londrina. Mariana Franco no baixo, Daniel Mancebo na bateria. E também o Alessandro Campanha, lá da Itália, que gravou os pianos de Mediterrânea. Entre outras pessoas que ajudaram a gravar e arranjar e tudo mais. E aí os outros integrantes antes foram vindo com o tempo, né? O Rafa Félix, que é o sopros da banda, e o Pedro Lotti, que é o baterista e designer, quem faz nossas artes e vídeos, vieram da banda Cabeça de Satélite, que começou em 2016 aqui em Londrina. A gente tá nativo até hoje, a gente tá gravando um EP, inclusive. E depois veio o Roberto Moreira, depois a gente muito procurar por um baixista, veio o Roberto Moreira e ele casou muito bem com a ideia da banda. Inclusive, ele é estudante de música da UEL. E ele é a cabeça responsável pelos arranjos, assim, então veio acrescentar demais para as nossas composições.
O cantor relata também a história das músicas novas da banda independente, Pré-Pago e Borboletas, escritas pelo guitarrista Vinícius Carneiro em um processo de composição coletiva com os outros membros.
Pré-Pago e Borboletas foram compostas pelo Vinícius, o guitarrista da banda, em meados de 2021, no meio da pandemia. E elas falam justamente sobre isso, essa coisa de estar fechado dentro de casa, não poder sair, ter essa vontade de sair para respirar, e ver natureza, e curtir a vida, e viajar, né? Elas falam muito sobre isso, sobre a vida em si, né? Sobre a primavera, né? Esse renascimento que finalmente a gente está vivendo depois desses 2 anos que foram bem pesados. E a pandemia em si foi quando a gente começou a gravar o álbum Atlântico, né? Então ela tá ali marcada na história desse álbum, tá ali marcada nas letras, não tem como evitar, né? A gente é uma banda da pandemia, né? Tanto é que as nossas primeiras aparições em público foram todas gravadas em vídeo, né? A gente tá começando a ter contato real com o público, fazer show com plateia agora, né? Que tá tudo se abrindo de novo.
Escute agora o reggae pré-pago.
Mas não deixo de lado uma harmonia pra entregar pra você. Sentado na ideia mética de se ver fechado, e é seguro que seguro não há nada. Sentindo tudo que é olhar pra você. Deslumbrado, a sinfonia soa como voo dobrado, semeando sopros de um futuro estrelado. Quem não está
ficaria assim com você.
Pago, lançamento recente da banda O Hipertrópico. Para ouvir essas e mais músicas do grupo musical O Hipertrópico, procure pela banda em qualquer plataforma de áudio. Acesse também o perfil no Instagram de mesmo nome da banda para saber mais sobre seus integrantes, futuros shows e datas. Heloísa Gonçalves para a Rádio UFM.
Finalizamos por aqui a revista desta terça-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. Esperamos você. Até lá!